Antes de tudo, Elatos sempre.
Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim, sexta-feira, dia de analisarmos o mercado do feijão. Um mercado que nesse momento poderia estar passando aí por uma recuperação, mesmo que leve, dos preços, mas não é isso que a gente tem visto. As cotações têm se mantido aí no patamar próximo dos R$100 e alguma pressão já começa a aparecer sobre essas cotações. A gente vai entender o que está acontecendo com o mercado. Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, já está aqui com a gente para nos ajudar nesse cenário. E mais do que isso, a gente vai falar do que mudou ou do que vem mudando aí na produção, na cadeia do feijão nesses últimos tempos com o advento aí das variedades que podem ser estocadas. Marcelo Líderes, seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Já era para a gente estar vendo alguma reação de preços, Marcelo? Não era para ter aquele vazio de oferta entre fim da safra do Paraná com perdas, né, que teve uma quebra aí esse ano, e o início, e antes do início da safra irrigada, Marcelo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, produtores. Sim, você tem razão. Era a situação de alguns anos atrás, né? Mas o mercado vem mudando, o mercado de feijão vem mudando muito rapidamente, né? Por quê? Estocagem. Hoje se permite que o produtor guarde o feijão. Existem algumas cultivares aí que têm escurecimento lento, né? Nós sempre defendemos que isso era uma alternativa para diminuir aquele impacto do excesso de oferta em um determinado momento, que deprimia muito os preços, né? Então, hoje você não tem essa depressão tão grande, né, de preços no momento da colheita, mas em compensação ele permite a armazenagem, não só a questão de um feijão que pode não perder a cor, mas também você tem outros motivos aí que acabam fazendo parte. Já comentei em alguma ocasião aqui que nós temos acompanhado o crescimento de armazéns climatizados, né, muitos produtores e muitas agropecuárias, enfim, inclusive alguns cerealistas, investindo em armazéns climatizados que permitem que o produtor vá vendendo mais lentamente a sua produção. Então, isso de um lado evita aquela queda violenta dos preços, mas por outro também ele vai acabar minimizando aqueles momentos em que poderia ter a falta do produto e, consequentemente, uma valorização maior.
Uma explosão de preços vai ser cada vez mais difícil de ver, então, Marcelo?
No horizonte que a gente tem esse ano, é praticamente descartada. A chance é remotíssima. Por quê? Nós estamos acompanhando sempre as colheitas mês a mês, e o volume que nós teremos de colheita agora, a partir de julho, né, principalmente agosto e setembro, é um volume muito grande, né? Nós vamos ter aí um excedente nesse período. O que pode evitar que esse excedente deprima demais os preços? Aí sim entram essas variáveis que nós acabamos de comentar, a possibilidade de armazenagem, o não escurecimento. Um outro fato que chama atenção, inclusive um grande produtor, chamava atenção da gente dias atrás, é que nós temos aí produtores, grupos de produtores, né, que não atuavam no feijão e agora passaram a atuar no feijão. Por quê? Porque eles se sentem mais seguros, não tem aquele risco de ter um preço extremamente baixo, né?
Dá para se planejar, né, Marcelo?
Dá para se planejar, e aqueles que não gostavam do risco do feijão se sentem mais seguros, acabam plantando também. A área irrigada aumenta, vai plantar também. Tem produtores que, dentro da sua rotação de cultura, não importa muito qual é o preço do feijão, eles acabam plantando também. Então, ainda que nós tenhamos uma redução de diversos produtores tradicionais envolvidos com a cultura, uma redução de área de plantio, nós ainda assim estamos percebendo que as áreas que foram plantadas vão ser mais que suficientes para atender a demanda desse mercado.
E tem também o aumento da média de produtividade, né, Marcelo?
Bem lembrado, tá? Você tem aí, alguns anos atrás, Você tinha produtores nos pivôs que, quando colhiam 45, 50 sacos, eram referência, né? Hoje, não é raro um produtor de boa tecnologia, de bom manejo, com bom conhecimento, ter aí 65 até 70 sacos, né? 65 a 70 sacos por hectare, o que acaba dando de 25% a 30% a mais de feijão nessa época. Tanto que nós tínhamos sempre uma queda de preço no primeiro semestre e uma subida de preços de feijão carioca no segundo semestre. E agora a gente não tem mais isso, né? A gente tem, inclusive, uma queda de preço no segundo semestre quando você tem uma melhor qualidade, quando você teria motivos aí assim para ter, inclusive, uma valorização desse feijão.
E o fato do produtor ainda preferir o carioca é outro item que ajuda nesse processo, Marcelo?
Também. O que a gente precisa bater na tecla, né, que a gente vem batendo nessa tecla, é que o produtor precisa de informação antes de plantar. Tendo informação antes de plantar, a gente vai poder orientar esse produtor de quais são as cultivares que vão ser interessantes a ser plantadas, porque também feijão rajado é uma grande alternativa, feijão preto é uma boa alternativa, mas se todo mundo migra para o feijão preto e para o feijão rajado também, só vai mudar de lugar o problema. Você passa a ter um problema, então, não com feijão carioca, mas com esses outros, né? Então, ainda que eles sejam exportáveis, a gente precisa trabalhar melhor a exportação. Inclusive, um item interessante que a gente começou a ver uma discussão muito forte em alguns estados do Brasil é a pertinência e a possibilidade de um governo estadual entender o feijão e as necessidades da cadeia produtiva do feijão, a importância dessa cadeia produtiva, ainda mais agora com o Ministério da Agricultura tendo um plano nacional, etc., de ter, eventualmente, alguma coisa parecida com o que a ProSoja fez no Mato Grosso, ou seja, ter lá um delta, alguns centavos por saca comercializada, que se reverta para quê? Para estudar melhor esse mercado, para trabalhar o marketing. Nós não temos nada que incentive o consumo de feijão no Brasil, a não ser o espontâneo testemunho das pessoas envolvidas, nutricionistas, etc. Então, é possível se trabalhar nessa linha. Por que não oferecer feijão carioca lá fora? Agora, quem vai oferecer feijão carioca lá fora? A gente tem que juntar aí exportadores, produtores, enfim, e governo, tá? E buscar mercados lá fora. É possível que se faça isso. Se não fizer isso, o produtor vai continuar tendo problema. E aí, muito provavelmente, mais raramente, você vai ter um excesso de oferta, uma falta de oferta, com uma quebra em algum lugar, com o desânimo dos produtores, e aí sim você pode ter uma valorização. O que a gente vê que, tanto no Brasil como em qualquer parte do mundo, a gente tem sempre uma situação aí de... segue-se um período de preços altos e logo em seguida você tem um período de preço baixo porque o pessoal acaba plantando mais do que precisa, mais do que é possível consumir. Então, como trabalhar isso? De várias frentes. É informação. Para ter informação, você tem que ter investimento. Para ter investimento, tem que saber de onde sai, né? E talvez essa alternativa que vem se discutindo entre os produtores, no fórum, a gente vai ter oportunidade de discutir isso também, é de criar um fundo, tá? Porque se você ficar esperando que o governo faça alguma coisa, é que nem ficar esperando que arrume as estradas, é obrigação dele, mas todo mundo prefere pagar pedágio, você precisa passar sempre naquela estrada, do que ficar com uma estrada abandonada, que é o que acontece muitas vezes. Então, é o ideal, não deveria o governo, então, cuidar de promover a exportação do feijão? Sim, ele pode fazer algumas políticas, nós podemos pressionar para isso, mas é preciso ter um fundo para fazer frente ao investimento que vai ser necessário para desenvolver mercado. E isso não seria uma coisa que o Brasil estaria inventando a roda, né? Há 75 anos, a Associação de Produtores de Minnesota e mais um estado do lado, lá nos Estados Unidos, tem um fundo e contribui para que se incremente o consumo de feijão dentro dos Estados Unidos e pelo mundo afora. Tanto que quando a gente tem qualquer falta de produto aqui, você tem muitas ofertas vindo dos Estados Unidos. Como é que eles sabem que a nossa safra, por exemplo, pode vir a quebrar? Porque eles têm gente monitorando. Isso tem custo, né? Como é que a gente sabe que a safra da China vai quebrar? Precisamos ter gente monitorando. Tem custo, né? A Argentina vai diminuir ou vai aumentar a produção? Enfim, prospectar mercados é algo que, ainda que não seja uma obrigação do produtor, eu vejo que não é, mas acaba sendo uma obrigação por consequência das circunstâncias, o produtor ajudar a discutir isso e a gente achar alternativas, né? Seja de mercado, seja de diferenciação no mercado interno mesmo.
Eu vejo que o grande problema dessa questão, Marcelo, é a gestão dos recursos. A gente viu recentemente um impasse lá no Mato Grosso, por exemplo, com o tal do FETAB, né? Os produtores estão pagando um segundo FETAB que deveria ser direcionado para a construção de estradas, enfim. Só que a falta de gestão, o erro na gestão, acabou tirando todo esse recurso da construção efetivamente de rodovias. Quer dizer, o produtor se sente meio frustrado, né? Ele está contribuindo, mas não está vendo o recurso dele sendo aplicado naquilo que ele precisaria. Eu acho que é esse convencimento que tem que ser feito junto ao produtor nesse momento e a gestão ser bem feita e transparente, né?
Estados como Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Bahia, são estados com produção importante, São Paulo, né? Então, aí você tem uma agricultura bastante desenvolvida também. É necessário aprender com os erros do passado, né? Se você tem problemas de gestão, como é que a gente vai resolver isso? Alguém vai acabar mostrando, tá? E não é um político que vai mostrar isso para a gente, né? O próprio produtor que está envolvido, a indústria que está envolvida, enfim, quem estiver envolvido com isso, tá? É que vai ter que sentar e discutir e cuidar de que, uma vez existam recursos, que eles sejam geridos pelos produtores. Do couro que sai a correia, é dele que sai o dinheiro. Então, o produtor precisa ser respeitado nesse sentido e se em algum momento isso for possível, se essa for a saída, né, que a gente está justamente despertando essa discussão aqui, a gente não tem a fórmula para se fazer isso, mas se esse for o caminho, né, tem que aprender com esses erros do passado ou essas formas em que o produtor acabou sendo prejudicado. Agora, nós temos que descobrir a saída, né? A saída não é empilhar feijão dentro do armazém, eu acredito.
Muito bem. Então, recapitulando, a gente vê uma certa estabilidade dos preços hoje, em função, aí, ou pelo menos aí, a gente não vê mais essa possibilidade de uma explosão de preços acontecendo, média de produtividade aumentando, área aumentando, planejamento facilitado aí dos produtores mais não tradicionais, digamos assim, que acabam usando, aumentando a sua área de feijão devido a essa possibilidade de planejamento, concentração em cima do carioca são alguns pontos que justificam aí essa estabilidade do preço. No entanto, o que a gente vê, Marcelo, é que essa instabilidade ela está acontecendo no nível baixo, que não remunera o produtor. O que pode ser feito para mudar isso, na sua opinião?
Bom, vamos olhar outros produtos, vamos esquecer um pouquinho da função social do feijão, de tudo que ele significa como causa social, né? Como o que pode ser feito com um produto se você coloca ele na mão de uma pessoa de marketing, o que ela vai fazer? Ela vai procurar descobrir algum tipo de valor escondido nele ou algum tipo de diferencial. A primeira coisa que as indústrias fizeram foi começar a colocar um feijão muito branco dentro do pacote. Tá? Hoje, feijão muito branco dentro do pacote virou uma coisa comum. Aí, tamanho de grão. Vamos trabalhar com peneira. Hoje, a maioria das empresas tem um tamanho de grão grande. O próprio produtor foi tendo acesso a tecnologias e a sementes que permitem ter um ganho nesse sentido também. Então, duas variáveis que são perceptíveis a olho nu, você já tem o comprimento delas, né? Você já tem o comprimento e você tem deixou de ser um diferencial para o consumidor. Aquilo é normal, né? O tipo do feijão é tipo 1, o tipo, a cor está lá, é nota 9, 10 e o tamanho do grão é peneira 12. Pronto, está todo mundo igual. Então, tem que criar um diferencial. Existe um diferencial que hoje não é discutido e que é preocupante, que é o quê? A questão de resíduos. A Embrapa vem batendo nessa tecla de que é preocupante o uso, principalmente em momentos que o preço do feijão cai, o uso que se faz de defensivos que não são recomendados. As próprias indústrias, que são as que distribuem esses defensivos, elas têm uma preocupação muito grande, né, de dar orientação para o produtor, de monitorar o máximo possível que sejam aplicadas somente nas culturas a que se destinam. Mas, pelo preço, a gente sabe que alguns produtores têm utilizado dessecantes, por exemplo, que não são recomendados, ou têm utilizado dentro da sua lavoura algum produto que é mais barato, em detrimento da segurança alimentar. É aquela história, né? Não é todo mundo que tem uma consciência como a maioria, que se preocupa, né? Daria para sua mãe comer esse feijão, esse arroz, essa farinha de mandioca, essa carne, né? Daria para o seu filho? Não é todo mundo que se preocupa com isso. E quando o cinto aperta, a gente sabe que é a lei de Gerson, vai tentar levar alguma vantagem. Como isso vem acontecendo, tem se discutido, começa a se discutir dentro da cadeia, tá? Se não é hora de apertar um pouco isso, porque fora do Brasil, por exemplo, várias vezes a gente já ouviu, né? Ah, tá vindo feijão importado da China, feijão importado da Argentina, temos que ver resíduos, vai ver, não tem. Por quê? Porque eles estão cuidando muito bem disso. Recentemente a gente viu que a Etiópia foi retirada dos fornecedores de um país que tem necessidade alimentar muito grande, que compra preço, mas quer também preservar a saúde da sua população. Então, ela não pode fornecer hoje, né? Pode ser que isso seja temporário, enquanto não se resolver o problema, mas não pode fornecer para o Paquistão. Então, nós, na medida em que entramos no mercado internacional e nos propomos a vender no mercado internacional, vamos estar sujeitos a isso. E o que o mercado internacional começa a cobrar da produção brasileira, dos exportadores e do produtor brasileiro? Rastreabilidade. Você consegue comprovar que você cumpriu tudo certinho? Você tem que ter a rastreabilidade. Rastreabilidade implica em que, não só num acompanhamento muito de perto de todos os protocolos aí de qualidade, sustentabilidade, enfim, tudo aquilo que se preconiza como importante e relevante numa cadeia produtiva, mas também precisa de uma certificação. A certificação normalmente é cara, né? Talvez essa certificação possa ser negociada e ter por um valor mais baixo. Isso foi discutido na Câmara Setorial a semana passada, durante a reunião lá no Ministério da Agricultura, se não conseguiria se negociar alguma coisa mais baixa. Mas seria uma maneira de você criar um diferencial na exportação e um diferencial aqui no Brasil. A gente conhece empresas que investiram milhões em máquinas. A gente conhece produtores que investem milhões para ter a melhor tecnologia, para ter a melhor tecnologia de armazenagem, para ter a melhor semente. E quando chega na hora H, o que é olhado é a cor do produto e não algum outro valor intrínseco ao produto, né? Então você acaba não tendo diferenciação.
Estabelece uma concorrência desleal também aí, né?
Concorrência desleal. Então vai lá o Marcelinho, coloca uma marca ali na esquina, é pequeno, ele não chama tanta atenção, mas são centenas de pequenos, centenas e centenas pelo Brasil afora, que acabam passando despercebidos da fiscalização. E essa marca vai concorrer com alguém que tem uma fiscalização tremenda em cima dele, como um grande produtor, como um empacotador, né? E tem uma pressão grande. Então, talvez seja uma resposta, a gente tem que buscar isso, a gente tem que discutir dentro da cadeia produtiva alguma forma de criar uma diferenciação, né? Porque virou feijão carioca um produto que todo mundo tem, todo mundo produz em qualquer canto do Brasil. Como é que a gente vai...
E a rastreabilidade pode ser o caminho.
Talvez, né? Nós temos que discutir aí com o setor e ver quais são as outras alternativas, né? A rastreabilidade é um caminho natural, a gente não vai continuar exportando. Em pouco tempo a gente vai ser barrado lá fora, porque não é uma questão de que tenha resíduo, não, você tem que provar que não tem, você tem que ter a rastreabilidade, né? Na medida em que o Brasil chamar a atenção do mundo para si, porque tem produto para exportar, porque tem preço, tem condições, né? O produtor se esforçou, a pesquisa se esforçou, alguém vai buscar pelo em ovo, né? E aí a gente vai ter que estar prevenido para isso não pegar o Brasil desprevenido, como pegou, por exemplo, alguns países da África já. Então, isso aí tem a ver com o GMO, né? Por exemplo, está saindo exportação de feijão do Brasil e estão exigindo laudos que comprovem que ele não é geneticamente modificado, né? Daqui a pouco vão pedir laudos que comprovem que ele não tem resíduos, né? É custo, você tem que comprovar. E daí, se tiver? Né? Então, a gente vê num problema, né, eu vejo isso como um problema que está aí, precisa de um alerta para o setor produtivo, uma oportunidade também. Como diferenciar? Como ganhar mercado? Como diferenciar o carioca do carioca aqui dentro? Talvez seja um caminho. Se não for, a gente convida a todos que venham discutir sobre esse assunto, porque afeta o bolso diretamente de cada um que está envolvido nessa cadeia produtiva.
Muito bem. Só para a gente finalizar, Marcelo, em termos de preço, como é que estão os preços do feijão, do carioca e do preto hoje?
Alguns negócios até ontem na base de R$ 90,00, em torno lá de Brasília. Hoje tem mais vendedores que compradores até agora ao meio-dia em diversas regiões, seja em Minas, em Goiás, interior de São Paulo também. Interior de São Paulo com preço um pouco melhor, até porque existe uma demanda muito grande dentro do estado de São Paulo, né? Uma população grande que consome muito feijão, e feijão de alta qualidade. Então, alguma coisa aí ao redor de R$ 100,00. Do preto, base de R$ 130 a R$ 140,00 no Paraná. O momento é delicado, a gente espera que pelo menos tenha um maior volume de negócios agora nesse período do mês, mas já não se espera valorização, se espera que não caia pelo menos.
Muito bem, vamos acompanhar esse mercado aí, Marcelo. Obrigado por enquanto pela sua participação aqui e atenção, produtor de feijão, para isso que o Marcelo está alertando nessa entrevista dele. O mercado mudou, então você precisa ficar atento para não acabar tendo prejuízos maiores do que o necessário, aí, enfim, que você não acabe caindo em armadilhas aí em termos de faturamento do seu negócio, tá certo? Obrigado, viu, Marcelo?
Foi um prazer, um bom final de semana a todo mundo e vamos consumir um feijão bem gostoso nesse final de semana. Uma feijoada amanhã, feijãozinho branco no domingo, vamos lá.
É isso aí. Abraço, Marcelo. Até semana que vem.
Um abraço. Tchau, tchau.
Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, conversando aqui com a gente sobre esse novo momento do mercado do feijão. Lembrando que aquelas variações de preços em que a gente via explosões de preços acontecendo, mas sem oferta aí para o produtor, muitas vezes o produtor via o preço subindo, mas não ganhava dinheiro, elas estão cada vez menores em função de mudanças também no cenário de produção. Média de produtividade aumentando, aumento de área, um planejamento mais fácil, aí, estimulando a entrada de novos produtores, enfim, tudo isso trazendo um novo cenário que você precisa ficar atento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
Antes de tudo, Elatos sempre.